Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Trincheira Tropical, a Segunda Guerra Mundial no Rio. Rui Castro examina como um conflito aparentemente europeu reorganizou a vida política, social e cultural brasileira. Com Rio de Janeiro, então capital federal, no centro da narrativa. Obra de história narrativa. O livro cobre, sobretudo, o período de 1935 a 1945 e desloca o foco dos campos de batalha para as ruas, os salões, a imprensa, os círculos diplomáticos e os bastidores do poder. Castro mostra que a guerra já afetava o país antes da declaração formal contra o Eixo. Em 1942, refugiados, espiões, simpatizantes de regimes autoritários, militantes e autoridades disputavam espaço em uma cidade conectada às crises mundiais. A análise também acompanha as contradições do Estado Novo de Getúlio Vargas, que governava sob uma ditadura enquanto o país se aproximava dos aliados. Ao combinar pesquisa histórica, personagens públicos e episódios do cotidiano, o livro procura demonstrar que o Brasil não foi mero espectador da Segunda Guerra, mas viveu suas tensões em escala própria. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Rio de Janeiro como frente interna de uma guerra global. O principal deslocamento proposto por Trincheira Tropical é geográfico e interpretativo. A Segunda Guerra Mundial deixa de ser vista apenas como um acontecimento europeu para aparecer como experiência concreta na capital brasileira. Rui Castro trata o Rio de Janeiro não só como cenário, mas como espaço onde interesses internacionais, decisões governamentais e reações populares se cruzavam. A condição de capital federal concentrava embaixadas, órgãos de Estado, imprensa, círculos intelectuais e uma vida cultural intensa. Por isso, a cidade tinha importância particular para a circulação de informações, propaganda e disputas de influência. O livro enfatiza que a sensação de distância em relação ao front não eliminava os efeitos da guerra. Racionamentos, apagões, abrigos antiaéreos e exercícios de defesa traduzem a ameaça externa em hábitos e preocupações locais. Esses elementos importam menos como curiosidades de época do que como evidência de uma mudança coletiva. O cotidiano passou a ser regulado por insegurança, escassez e vigilância. Ao reconstruir essa atmosfera, Castro questiona a imagem de um Brasil isolado do drama mundial. O Rio surge como uma trincheira sem combates convencionais, onde a guerra se manifestava por medo, informação, controle e disputa política. Assim, a obra amplia a própria noção de participação nacional no conflito, incluindo a vida civil e urbana em sua explicação. Em segundo lugar, Estado Novo e o conflito entre fascismo, comunismo e democracia, a obra situa a guerra no interior de uma crise ideológica que já atravessava o Brasil. Sob o Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas em 1937, o país vivia uma ditadura que restringia liberdades políticas e controlava a esfera pública. Nesse ambiente, integralismo, comunismo e defensores da democracia liberal representavam campos em conflito, embora não formassem blocos simples ou homogêneos. Castro explora como a ascensão dos regimes fascistas na Europa, a presença de ideias autoritárias e a oposição comunista influíam no debate brasileiro. A relevância do tema está na contradição central do período. O Brasil combateu o nazifascismo no plano internacional, mas fez isso sob um regime doméstico autoritário. Essa tensão impede uma leitura celebratória e linear da adesão aos aliados. A aproximação com os Estados Unidos e a entrada na guerra não apagaram os mecanismos de censura, repressão e concentração de poder vigentes no Estado Novo. Ao destacar o embate entre projetos políticos, o livro permite entender que a guerra alterou tanto alianças externas quanto os limites do debate nacional. Também ajuda a explicar por que a defesa da democracia adquiria sentidos ambíguos naquele contexto. O mérito da abordagem é ligar escolhas institucionais e disputas ideológicas às experiências de pessoas que acompanhavam, apoiavam, temiam ou contestavam os rumos do país. Em terceiro lugar, espionagem, refugiados e diplomacia revelam a dimensão internacional da capital. Trincheira Tropical se distingue por povoar a história da guerra no Brasil com agentes que raramente ocupam o centro das narrativas nacionais sobre o período espiões, refugiados, diplomatas, artistas, oportunistas e os chamados quintas colunas. A presença desses grupos evidencia que o Rio fazia parte de redes internacionais de circulação de pessoas, notícias e interesses. Refugiados traziam consigo os efeitos diretos das perseguições e dos deslocamentos provocados pela guerra europeia. Diplomatas atuavam em uma conjuntura na qual Estados Unidos e países do eixo buscavam influenciar a posição brasileira. E a espionagem transformava informações e lealdades em objetos de suspeita pública e ação estatal. O livro não reduz esses elementos a uma sucessão de intrigas. Eles servem para mostrar como a política internacional penetrava em relações sociais, instituições e meios de comunicação. A figura do Quinta Coluna, em particular, revela a força do medo de uma ameaça interna, frequentemente associado à infiltração de ideias fascistas e à desconfiança sobre vizinhos, associações e estrangeiros. Essa atmosfera favorecia vigilância e simplificações políticas, mas também expunha a vulnerabilidade de uma sociedade submetida a pressões globais, ao reunir essas dimensões. Castro oferece uma história transnacional vista de baixo e de perto, não apenas a diplomacia oficial, mas as consequências humanas e urbanas de um mundo em guerra. Em quarto lugar, da mobilização popular à entrada do Brasil no conflito em 1942, a declaração de guerra brasileira ao eixo em 1940 é apresentada como resultado de um processo de mobilização e mudança de posição, e não como um fato automático. Antes dela, o país precisava conciliar interesses diplomáticos, pressões econômicas, cálculos militares e uma opinião pública afetada pelas notícias do conflito. O livro destaca a campanha pela entrada do Brasil na guerra e a presença popular nas ruas, indicando que o alinhamento aos aliados também foi objeto de disputa pública. Esse enquadramento é importante porque recupera a dimensão social de uma decisão geralmente resumida a acordos entre governos. A guerra no Atlântico e as agressões a embarcações brasileiras ajudaram a tornar o conflito mais imediato para a população, intensificando a pressão por uma resposta. Contudo, Castro evita que a mobilização seja lida isoladamente da política do Estado Novo. Manifestações e sentimentos patrióticos ocorriam em um ambiente de controle institucional. Propaganda. A entrada formal no conflito reorganizou a linguagem pública, reforçou medidas de defesa e aprofundou a conexão do Brasil com a estratégia aliada no Atlântico Sul. Também reorientou a maneira pela qual parcelas da sociedade avaliavam fascismo e democracia. Ao acompanhar essa passagem, a obra mostra que a participação brasileira não começou quando os soldados desembarcaram na Europa. Ela foi preparada por anos de conflito ideológico, apreensão cotidiana, negociações diplomáticas e engajamento civil. Por último, a febre na Itália e as consequências humanas de uma guerra distante, o percurso narrativo culmina no envio da Força Expedicionária Brasileira para a frente italiana, onde cerca de 25 mil brasileiros participaram da campanha aliada. Esse desfecho conecta a guerra vivida no Rio à experiência efetiva do combate no exterior. A FEB representa, portanto, mais que um capítulo militar, ela confirma que o país passou de território estrategicamente relevante e politicamente tensionado a participante direto da luta contra o nazifascismo. Castro chama atenção para o contraste entre a origem cotidiana de muitos expedicionários e a escala radicalmente desconhecida do fronte europeu. Para jovens que jamais haviam saído de seus ambientes locais e, em alguns casos, sequer visto o mar, a travessia e a guerra significavam uma ruptura profunda. A observação desloca o foco de estratégias e armamentos para a transformação humana imposta pela mobilização. O livro também sugere que 1945 não encerrou automaticamente os efeitos do conflito sobre aqueles que serviram, o retorno dos combatentes. As marcas da experiência e as contradições de lutar pela democracia no exterior, enquanto o Estado Novo persistia no Brasil, compõem um problema histórico mais amplo. Assim, a FEB não aparece como apêndice heróico de uma narrativa carioca, mas como consequência extrema de processos políticos e sociais acompanhados ao longo da década. A frente italiana torna visível o preço humano das decisões tomadas e debatidas no país. Em conclusão, Trincheira Tropical interessa especialmente a leitores de história do Brasil, da Segunda Guerra Mundial, do Rio de Janeiro e do Estado Novo, mas sua utilidade não se limita a quem já domina esses temas. A escrita narrativa de Rui Castro torna acessível uma conjuntura complexa, sem reduzir a história a uma cronologia de batalhas ou decisões diplomáticas. Para o leitor, o ganho intelectual está em compreender como acontecimentos globais atuam sobre cidades, rotinas, medos coletivos, debates ideológicos e escolhas de governo. A obra também oferece uma perspectiva útil para pensar a relação entre autoritarismo interno e alianças internacionais. Problema decisivo para interpretar a trajetória brasileira nos anos 1930 e 1940. O livro se destaca dentro da bibliografia sobre a participação do Brasil na guerra por priorizar a frente interna e a vida urbana da então capital federal. Em vez de concentrar-se exclusivamente na campanha da FEB na Itália ou em análises militares e diplomáticas, articula espionagem, refugiados, propaganda, racionamento, sociabilidade e conflito político. Essa combinação permite enxergar a guerra como experiência social antes mesmo de ela se converter em participação militar direta. O Rio, tratado como um centro de circulação de pessoas e interesses internacionais, dá unidade ao recorte e evita uma visão abstrata do período. Para quem busca uma porta de entrada consistente e vívida para o impacto da Segunda Guerra no Brasil. O diferencial do livro está justamente em ligar a grande história mundial às tensões concretas de uma sociedade que, embora distante dos principais frontes, já estava profundamente envolvida no conflito. Se você quiser apoiar Rui Castro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!